A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 7 de junho. Lá fora hoje, 23 graus centígrados. A produção deste programa é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O primeiro-ministro do Japão está de volta a Washington para discutir cimeira Estados Unidos-Coreia do Norte. O presidente do Burundi promete abandonar o poder dentro de 2 anos. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. Agente da SIC detido por envolvimento em execução sumária.
Se há envolvimento da Procuradoria da República, porque há um cometimento de um crime. E quando há um cometimento de um crime, naturalmente vai chegar até o tribunal e assim vai ser julgado.
Há quem diga que a Procuradoria levou muito tempo a reagir e nós temos as declarações, mas a detenção levanta também novamente alegações da existência de um esquadrão da morte. O que é isso?
Está especificamente para executar aqueles indivíduos que estão de cadeias, são uma ameaça, né, para a sociedade.
Vamos também falar dos 3 jovens condenados em Malanje após uma manifestação. Há uma investigação ao caso, há também quem manifeste dúvidas sobre as consultas populares sobre as autárquicas. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe encontra-se de visita à Casa Branca para retirar os interesses de Tóquio em antecipação da cimeira da próxima semana com o dirigente norte-coreano Kim Jong-un. Antes do início do encontro, Trump disse que as preparações para a cimeira com Kim Jong-un estão a decorrer bem e que essa cimeira será muito mais do que apenas uma oportunidade para uma fotografia. Antes da partida para Washington, o chefe do governo japonês afirmou que o seu governo deseja ver progressos na limitação do programa nuclear norte-coreano e no domínio dos mísseis balísticos e desejar que Trump discuta com Kim a situação dos nacionais japoneses que foram raptados pela Coreia do Norte durante os anos de 1970 e de 1980. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, anunciou hoje que não se candidatará a um novo mandato no mesmo dia em que promulgou a nova Constituição, referendada em maio, que lhe permite permanecer no poder até 2034. Nkurunziza disse numa declaração a apoiantes, na presença de diplomatas estrangeiros, que vai apoiar um novo presidente que será eleito em 2020. Mais de 73% dos 4.700.000 eleitores do Burundi aprovaram a 17 de maio alterações na Constituição, que alargaram os mandatos presidenciais de 5 para 7 anos. O Burundi mergulhou numa grave crise política depois do anúncio da controversa candidatura de Nkurunziza a um terceiro mandato em abril de 2015. 6 das crises mais negligenciadas no mundo estão localizadas em África, onde conflitos causaram a fuga de milhões de pessoas, disse o Conselho para os Refugiados da Noruega. A organização disse que esta situação se deve à falta de atenção dos meios de informação, falta de ajuda e de vontade política. O relatório coloca no topo da lista a situação na República Democrática do Congo, que já levou a mais de 5 milhões de pessoas a abandonarem as suas zonas de residência, seguido do Sudão do Sul, Burundi, Etiópia, República Centro-Africana e Nigéria. O secretário-geral da organização, Jan Engeland, disse que embora a Síria seja o conflito mais sangrento do mundo, é um conflito que está a receber atenção global, ao contrário daqueles que acontecem em África. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu a criação de um novo sistema de defesa europeu, afirmando que os Estados Unidos estão a tentar desequilibrar a paridade estratégica. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com aquele caso de uma execução sumária nas ruas de Luanda. A Procuradoria-Geral da República fez saber hoje que vai aguardar julgamento em prisão preventiva o agente dos Serviços de Investigação Criminal, SIC, filmado a bater a tiro na região do Benfica, de Luanda, um alegado assaltante que já estava imobilizado e ferido. A decisão está a provocar reações que o Venâncio Rodrigues foi ouvir.
No comunicado tornado público, a PGR afirma que tomou conhecimento dos vídeos postos a circular nas redes sociais de 1 de junho, em que um agente do SIC aparece a disparar contra um cidadão supostamente envolvido numa ação criminosa, ferido e deitado no chão sob o domínio policial no âmbito de uma operação de reposição da ordem. Aquela instância judicial precisou que, pela natureza do ato, no exercício das suas competências, o Ministério Público instaurou o devido procedimento criminal para o apuramento dos factos, tendo sido constituídos arguídos 7 agentes do SIC. Lê-se ainda no comunicado que os interrogatórios efetuados pelo Ministério Público levaram à aplicação da medida de coação de prisão preventiva ao agente autor dos disparos, sendo que os outros 6 agentes foram postos em liberdade. Entretanto, o advogado Pedro Capracata disse que o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República peca por tardio. O causídico considera que a Procuradoria-Geral da República devia ser o primeiro órgão a pronunciar-se sobre o caso e não esperar que seja o Ministério do Interior a tomar a dianteira. Pedro Capracata disse que esperar por um julgamento justo, de acordo com a lei, sem interferências externas.
Deveria ser a Procuradoria instaurar a ação. Agora, a Procuradoria, não ser decorrido quanto tempo, está a pronunciar sobre o caso. Nos termos da lei, não precisam de algum chamamento, né? Basta eles tomarem conhecimento do fato e partindo das prerrogativas que eles têm, né? As atribuições de tentar imediatamente do processo crime.
Para o jornalista Elido Manuela, a Procuradoria-Geral da República só agiu depois da pressão que a sociedade fez sobre os órgãos de justiça angolanos e disse esperar que este assunto não seja arquivado como aconteceu a muitos outros.
Depois, nós tivemos ainda um carro de denúncias feitas pelo Rafael Marques e que era também praticamente agiu no mesmo sentido, não é? Depois daquilo ter desprotelado uma aviação a nível internacional, não é? O Rafael Marques conseguiu passar muitas imagens para fora do país. Eles prometeram abrir um inquérito e até a data não tem conhecimento da conclusão desse inquérito. Oxalá que não seja, que a própria PGR leve mesmo o caso até as últimas consequências, porque o Estado não pode promover esse tipo de crimes, sob pena da própria sociedade civil rever-se nisso e fazer justiça pelas próprias mãos.
Por seu turno, o líder da Associação Maus Livres, Salvador Freire, saudou a PGR pela decisão de colocar o autor da execução sob prisão preventiva.
Uma atitude louvável da Procuradoria-Geral da República. Se há envolvimento da Procuradoria-Geral da República, porque há um cometimento de um crime. E quando há um cometimento de um crime, naturalmente vai chegar até o tribunal e esse indivíduo ser julgado. E nas provas materiais provarem por que ele fez esse ato. Um ato de onde? Um ato que nós repugnamos, um ato que a sociedade condena, porque a Constituição da República de Angola condena a pena de morte. E, naturalmente, nas funções do oficial do SIC, representando o papel do Estado, não podia manter o chiado. Por isso, é que há uma envolvência da Procuradoria-Geral da República no sentido de condenar o ato.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A execução sumária e prisão desse agente da SIC traz de novo ao de cima a acusação de que um esquadrão da morte opera dentro dos serviços de investigação criminal. Coque Mokuta.
Segundo Mariano Braz, jornalista do semanário Crime, o Esquadrão da Morte é um grupo de efetivo do Serviço de Investigação Criminal.
É um grupo de efetivo organizado, né, que funciona junto da população, né, e sai especificamente para executar aqueles indivíduos que na ótica deles são uma ameaça, né, para a sociedade.
Mariano Braz tem como exemplos de execução extrajudiciais os 8 jovens do caso Frescura e 2 atores confundidos como marginais. O jornalista denuncia também que o grupo de baixa visibilidade denominado por Esquadrão da Morte está identificado e é conhecido pelas autoridades angolanas.
E nós temos exemplo do mesmo grupo que executou os 8 jovens da Frescura. Estão me lembrados desse caso? Estão me lembrados do caso dos jovens que foram que foram os atores foram confundidos com marginais, né? O caso recente desse jovem que foi morto no Benfica, dos dois jovens que foram mortos no Benfica. Né? Se você tiver a ver o vídeo, tinha um agente, né? Um agente junto do jovem, a aguardar, né, pelo outro agente que veio especificamente para executar. Aquele indivíduo que é especificamente o trabalho dele. Esse não é o primeiro caso, não é o segundo, né? São vários casos. E o grupo, esse grupo que nós chamamos de Esquadrão da Morte, está identificado, é do conhecimento das altas autoridades, no seio do Ministério do Interior, da Polícia Nacional. Não tem nada a esconder em relação a isso.
A Voz da América contactou o comissário-chefe Eugênio Pedro Alexandre, diretor dos Serviços de Investigação Criminal, SIC, mas o mesmo mostrou-se indisponível para prestar qualquer informação. Entretanto, o comandante-geral da Polícia Nacional, o comissário-chefe Alfredo Eduardo Mingas Panda, declarou hoje à imprensa um combate cerrado contra quem desafiar as autoridades.
Quem pegar em arma terá um tratamento à medida do perigo que ele representa. Nós não vamos permitir que meia dúzia de aventureiros tirem a paz e o sossego das nossas populações.
Lembra ainda que não foi tornado público os nomes do suposto assassino e do alegado marginal da capital angolana, Provas da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora para Malanja. Recentemente, três jovens foram ali condenados a penas de prisão depois de uma manifestação contra o atual governo provincial. Afonso Simão Moachi Kukulu, Justino Horácio António Valente e António José Fernando foram condenados pelo Tribunal da Comarca de Malanja a cumprirem penas de 7 e 5 meses de prisão por crimes contra a segurança do Estado e injúrias contra autoridades públicas. Luís Eixo Soares diz-nos que a organização não-governamental Omunga está agora a avaliar o processo e as condições que levaram à detenção, julgamento e condenação dos 3 estudantes. Isaías.
Os factos que condenaram os estudantes, que podem perder o ano letivo, estão aquém da realidade, segundo o diretor da Omunga, José Patrocínio.
Postos cá, a informação que nós estamos a recolher precisamente nos leva a entender que estes jovens não têm nada a ver com este movimento de reivindicação, de contestação, de protesto, de exigência. Então, o que nos parece, portanto, obviamente que nós não concluímos ainda, mas o caminho que nos está a levar, é que estes jovens encontravam-se no lugar errado, na hora errada, e por isso estão neste momento preso. O que nós estamos a tentar agora é constituir advogado, uma vez que os jovens tiveram um advogado oficioso e que, segundo as declarações dos jovens, eles apenas tiveram contato com esse advogado na sala do julgamento.
Diretor da Omunga, José Patrocínio. Ativistas da Omunga e independentes de Luanda e Benguela monitoraram nos últimos dias o exercício dos direitos humanos em Malanje, compreendendo a situação social e o caso específico dos 3 estudantes detidos pela Polícia Nacional. A irmã de Justino Valente, Isabel Manuel Bumba, contou no encontro organizado pela Omunga, com participação de familiares, amigos, ativistas e jornalistas, o que aconteceu com seu irmão fora do pavilhão Arena Palanca Negra Gigante.
Assim que levaram Justino até o Arena, tinha uma pedra desse tamanho, mandaram Justino pegar a pedra. Justino não queria. A polícia bateu Justino, obrigou Justino com pureta a pegar a pedra e ele não conseguiu levantar a pedra. Polícias pegaram na pedra, puseram na principal, mandaram Justino pegar a pedra, tiraram foto. Mandaram puxar chassis de carro, ele não queria, bateram nele, ele foi, puxou chassis de carro, a polícia puxaram até a principal e mandaram entrar, ele entrou, tiraram foto, depois a polícia empurraram novamente o chassis e lhe meteram no carro e vieram até o SIC.
Os familiares dos 3 jovens presos pediram a intervenção do vice-presidente da República, Bornito de Souza, na qualidade de pai e também chefe de família. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora falar das eleições autárquicas que estão programadas para 2020 e iniciou-se no passado dia 1 deste mês um processo de consultas públicas que um jurista contactado pelo nosso correspondente na Uila diz que vai melhorar o documento final. Mas um conhecido ativista e clérigo, Jacinto Pinho Wakusunga, é da opinião que essa consulta não vai mudar nada em relação à ideia do governo sobre o processo. Teodoro Albano.
Esta é a opinião do ativista Jacinto Piuá Kusanga, que se apega em exemplos do passado para chegar a esta conclusão. A Constituição da República de 2010 e a atual Lei de Terras, todas aprovadas a contento do governo, mesmo depois de consultas públicas, são, na visão de Jacinto Piuá Kusanga, as provas de que o pacote legislativo sobre as autarquias vão seguir o mesmo caminho.
Para nós, consulta pública significava primariamente consultar aqueles que detêm a soberania, que é o povo. E o povo não é tanto, não é só o grupo de intelectuais que se pronunciam. O povo, sobretudo, não é? A grande camada que se encontra em várias zonas do país, sobretudo no interior, onde as autarquias vão fazer uma grande diferença. Tenho dúvidas que, de fato, dessa vez, não é? Será diferente. Infelizmente, será a mesma coisa.
Opinião diferente tem o presidente do Conselho Interprovincial da Ordem dos Advogados, Nawila Namib e Cuneno Teutónio Londa. O causídico acredita que da consulta sairão contribuições que vão melhorar o documento final.
Não acredito que seja uma questão de imposição. É uma questão, sim, de olharmos para a proposta, discutirmos aquilo que deve ser discutido, melhorar-se na proposta que deve ser melhorada e, assim, voltar novamente para a Assembleia.
Do pacote legislativo sobre as autarquias levado à consulta pública pelo Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado, estão em causa 6 leis em que se destacam a lei sobre as autarquias locais. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia, de emissão. E nesta primeira meia hora está convosco ao microfone João Santa Rita. Chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde a situação que parece estar a agravar-se no norte de Moçambique vai estar em foco, os ataques de alegados jihadistas em Cabo Delgado. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos atualmente com a Rádio Pijigiti e a Rádio Capital FM. Mais tarde, vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatai, Sitchanoko, em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. E no WhatsApp, se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, uma foto ou um vídeo, o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é Sebastião Kiakumbo. Ele é presidente da Organização Nacional de Apoio e Inserção de Estudantes Angolanos Provenientes do Exterior. Portanto, uma boa oportunidade para discutirmos a situação desses estudantes que têm estado a atravessar enormes dificuldades devido à crise financeira em Angola. Portanto, amanhã, Sebastião Kiakumbo, no Angola. Fala só. O presidente João Lourenço está a apostar numa política externa de alargamento, passando para várias organizações internacionais. Pediu adesão à francofonia e agora o ministro das Relações Exteriores confirmou que foi pedida também adesão à Commonwealth, a comunidade britânica. O que é que isto significa? O Manuel José foi ouvir os especialistas.
O especialista em relações internacionais, Augusto Bafabafa, aconselha Angola a virar as suas baterias da política externa em comunidades onde tenha mais laços.
Devemos exercer o MAS para ter maior preponderância nos países africanos de língua oficial portuguesa e, por via deste, exercer um maior poder de influência na CPLP. Porque na Commonwealth e na francofonia, seremos sempre, entre aspas, membros de segunda classe. Nunca conseguiremos ter aquela solidariedade, aquela cumplicidade, aquela cooperação dos outros países que já estão nisso há décadas, que têm relações de sangue centenárias, até mesmo no âmbito das organizações africanas, cooperam.
Já o cientista político Agostinho Sicato acredita que estas comunidades nada têm de extraordinário para oferecer a Angola.
Quem é a Commonwealth? Quem é a francofonia? Do ponto de vista estrutural, essas organizações não têm o impacto político concentrado. São organizações em que podemos fazer parte ou não podemos fazer parte. É apenas para um charme político, para mostrar aos povos que estamos unidos, estamos próximos. Não vejo aqui também nenhum problema político nisso.
É quem também acredita que Angola ganha muito mais, reforçando a sua presença na lusofonia. É o especialista em relações internacionais, Alcides Sakala.
Eu entendo que a lusofonia é muito mais profunda para o caso da Angola, já que temos uma língua comum, há relações consanguíneas, termos com Portugal. Portanto, aqui uma realidade bem clara. Em termos práticos, não se ganhará muito com isto, estar nesta ou naquela como membro ativo ou observadora, porque do ponto de vista das relações do quadro dos países falantes da língua portuguesa, dificilmente a Angola poderá dissociar-se desta realidade. Não será possível.
O analista político João Castro Freedom.
Tivemos um balanço de adesões, no meu ponto de vista, merece uma discussão, um debate público, aberto e transparente. Para se ouvir o que é que os angolanos pensam em relação a essa matéria, porque não pode ser meia dúzia de pessoas decidirem por todos nós, né? O que é que o povo angolano pensa? Que vantagens e desvantagens teremos? O que é que a gente ganha e o que é que a gente quer?
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol, jogos de preparação para o Mundial que arranca dentro de uma semana. Duas equipas que vão lá estar vão defrontar-se hoje, Inglaterra e Costa Rica. Islândia, que faz a sua estreia no Mundial, defronta o Ghana, que não vai estar lá. Uruguai defronta o Uzbequistão. Portugal defronta a Argélia. Portugal vem de dois empates em dois jogos anteriores de preparação com a Tunísia e a Bélgica. A Argélia enfraquecida não vai ao Mundial. Mas hoje os olhos estão postos em Cristiano Ronaldo, que faz o seu primeiro jogo pela seleção, isto após a vitória com o Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa. Mas todos os jornalistas a quererem falar com Ronaldo para saber se vai ou fica no Real Madrid. O jornal português Record diz que a decisão de Ronaldo sair do Real é, citamos, irreversível. Os jornais espanhóis, desportivos, mais comedidos. Futuro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid complica-se e muito. É o título do Marca, enquanto o Mundo Deportivo diz que, citamos, o caso Cristiano começa a cansar o Real Madrid. Já o jornal AS diz que o agente de Ronaldo, Jorge Mendes, vai reunir-se hoje com a hierarquia do clube. Cristiano Ronaldo aparentemente quer mais dinheiro. Segundo diz, está cansado de promessas que lhe foram feitas e não foram cumpridas. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, disse que todos os anos se fala isso e depois nada se passa. Ora bem, mas quais são as opções de Ronaldo? Poucas. O seu contrato com o Real Madrid expira dentro de 3 anos, ninguém vai pagar cláusula de rescisão e mesmo se o Real o deixar ir embora, então para onde vai? Com o seu alto salário e aos 33 anos de idade? É, não é de prever longos contratos. É, há sempre a China. Continuamos com o futebol. A FIFA publicou hoje os seus rankings nos 10 primeiros a assinalar a descida de Espanha 2 lugares para 10º, a subida de Polónia 2 lugares para 8º. No topo continua a Alemanha, seguido do Brasil, Bélgica e Portugal. A Argentina está em 5º. O melhor país africano é a Tunísia, está no Mundial. No ranking está em 21º lugar, caiu 7. Os melhores dos PALOPs estão em queda grande. O melhor país dos PALOPs continua a ser Cabo Verde, embora tenha caído 7 lugares para 65º. Moçambique caiu 8 para 114º. Guiné-Bissau caiu 17 lugares, está no 121º, acima de Angola, que subiu um lugar para 137º, São Tomé também subiu um. E falando dos PALOPs, não podemos deixar aqui de mencionar o filme que se estreia hoje em Moçambique. É sobre a vida desse grande jogador que foi Eusébio, mas é titulado Ruth. Porquê? É, vão ver o filme. É do realizador português António Pinhão Botelho. Basquetebol americano, o Golden State Warriors está a um jogo de sagrar bicampeão. Ontem foi ao campo do Cleveland Cavaliers vencer por 110-102, comando a final por 3-0. No jogo de ontem, o herói dos Golden State Warriors foi Kevin Durant, 43 pontos e alguns lá do meio da rua mesmo. Stephen Curry ficou-se pelos 11 pontos. No Cleveland Cavaliers, o melhor marcador foi LeBron James. É sempre ele. Marcou 33 pontos, Kevin Love marcou 20, não chegou. O próximo jogo é já amanhã. Vamos para Moçambique, para o norte, para a província de Cabo Delgado. 5 mortos, 2 feridos, 70 casas queimadas, uma unidade sanitária vandalizada. É o balanço de mais um ataque de grupos armados nessa província. A recente ofensiva registou-se na manhã desta quinta-feira na localidade de Naunde, no distrito de Kisanga. A Amnistia Internacional emitiu um comunicado em que afirma que 37 pessoas foram mortas só nas duas últimas semanas em Cabo Delgado. William Mapote.
A Amnistia Internacional exorta o governo moçambicano para que empreenda ações rápidas visando a proteção de civis. A polícia diz que está no terreno e ações de caça aos bandidos. Inácio Dina é o porta-voz do Comando-Geral da Polícia Moçambicana.
Estamos a falar, a essas alturas, de cerca de 100 e tal que estão detidos a serem interrogados. Há 300 e tal processos, vários outros processos remetidos nos tribunais, porque as Forças de Defesa e Segurança estão a toda a extensão destes pontos onde estão a acontecer esses fatos, a perseguir.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. O William vai voltar aqui dentro de pouco tempo, na segunda meia hora, uma reportagem maior sobre o que é que se passa em Cabo Delgado. Vamos também ter outras reportagens sobre os PALOPs, na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. E agora eu vou fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre ilusão e imaginação? Bem, ninguém sabe ao bem. Vamos saber a música Illusion por Imagination.
Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 7 de junho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Em Moçambique são 19 horas e 30. Em Angola, 18h30. 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, encontra-se na Casa Branca para retirar os interesses de Tóquio em relação à cimeira com Kim Jong-un. No Burundi, o presidente Pierre Nkurunziza anuncia que não se vai recandidatar em 2020. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, é FM em Moçambique, em Nampula com a Nova Rádio Paz, em Climane com a Rádio Nova Paz, em Nampula é com a Rádio Encontro, isso sim, em Cabo Verde com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti e Capital FM, em Bissau, isto também presentes em Bafatá, com a Rádio Comunitária Local, e com a Sichão Oku em Gabu, em São Tomé e Príncipe. Estamos no ar através do retransmissor local da Voz da América. Esta emissão de rádio e as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo estão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos com a referência VOA Português presentes no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Snapchat. Enquanto que o nosso contacto para a interatividade no WhatsApp é através do número +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, a Doris Dodson, e na técnica está connosco o Dan Crafton. Horas e 32 minutos, da 9h32 em Moçambique, João Santarita, boa tarde, as notícias.
O presidente Donald Trump disse hoje que está tudo a decorrer bem para os preparativos da cimeira com a Coreia do Norte no próximo dia 12. Trump disse que esta cimeira será muito mais do que apenas uma oportunidade para a fotografia. Trump falava ao receber o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que se encontra de visita à Casa Branca, para reiterar os interesses de Tóquio em antecipação da cimeira da próxima semana com o dirigente norte-coreano Kim Jong-un. Antes da partida para Washington, Abe afirmou que o seu governo deseja ver progressos na limitação do programa nuclear norte-coreano e no domínio dos mísseis balísticos e desejar que Trump discuta com Kim a situação dos nacionais japoneses que foram raptados pela Coreia do Norte nos anos 70 e 80. Em antecipação da cimeira em Singapura, os dirigentes da China e Coreia do Sul já se encontraram por duas vezes com Kim.
O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, anunciou hoje que não se candidatará a um novo mandato no mesmo dia em que promulgou a nova Constituição, referenciada, ou melhor, referendada em maio, que lhe permite permanecer no poder até 2034. Vou apoiar o novo presidente, que será eleito em 2020, disse Pierre Nkurunziza a apoiantes na presença de diplomatas acreditados no seu país. Mais de 73% dos 4,7 milhões de eleitores do Burundi aprovaram a 17 de maio alterações à Constituição que alargaram os mandatos presidenciais de 5 para 7 anos. O Burundi mergulhou numa grave crise política depois do anúncio da controversa candidatura de Pierre Nkurunziza a um terceiro mandato, isto em abril de 2015.
6 das crises mais negligenciadas no mundo estão localizadas em África, onde conflitos causaram a fuga de milhões de pessoas, disse o Conselho para os Refugiados da Noruega. A organização disse que esta situação se deve à falta de atenção dos meios de informação, falta de ajuda e de vontade política. O relatório coloca no topo da lista a situação na República Democrática do Congo, que já levou a mais de 5 milhões de refugiados, seguido do Sudão do Sul, Burundi, Etiópia, República Centro-Africana e Nigéria. O secretário-geral da organização, Ian Egeland, disse que, embora a Síria seja o conflito mais sangrento do mundo, é um conflito que está a receber atenção global, ao contrário do que acontece com conflitos africanos.
O presidente russo Vladimir Putin defendeu a criação de um novo sistema de defesa europeu, afirmando que os Estados Unidos estão a tentar desequilibrar a paridade estratégica. Em resposta a uma pergunta sobre uma eventual terceira guerra mundial, Putin afirmou que a perspectiva de uma guerra nuclear afasta uma tal hipótese. O chefe de Estado russo considerou que o Ocidente vê o seu país como uma ameaça, mas que isso pode acabar quando perceber que as sanções económicas não servem os interesses dos países ocidentais. A Rússia é alvo de sanções europeias e norte-americanas devido à anexação da Crimeia em 2014 e apoio aos separatistas da Ucrânia e de sanções adicionais dos Estados Unidos devido à alegada interferência nas eleições presidenciais de 2016.
Os Estados Unidos retiraram vários funcionários governamentais da cidade de Cantão, no sul da China, depois de testes médicos terem revelado sintomas semelhantes aos causados pelos chamados ataques acústicos em Cuba no ano passado. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, revelou que os funcionários foram retirados juntamente com as famílias depois de um segundo caso de um funcionário do consulado ter sentido dores de cabeça, sonolência e náuseas. Ela não disse qual o número de diplomatas retirados. O secretário de Estado, Mike Pompeo, classificou o caso de um sério incidente médico. O governo da China reafirmou hoje que não encontrou causas ou pistas sobre possíveis ataques a diplomatas americanos no país. Há um ano, uma situação idêntica aconteceu em Cuba, tendo os Estados Unidos retirado 20 de diplomatas que posteriormente reportaram problemas de saúde.
Cinco mortos, dois feridos, 70 casas queimadas e uma unidade sanitária vandalizada é o balanço de mais uma ofensiva de grupos armados no norte de Moçambique, concretamente em Cabo Delgado. A recente ofensiva registrou-se na manhã desta quinta-feira na localidade de Namaluco, distrito de Kisanga, William Opote.
De acordo com as autoridades locais, das vítimas mortais, duas foram carbonizadas e três morreram vítimas de catanada. O governador de Cabo Delgado, Júlio Parruque, manifesta preocupação com a situação.
A província em si continua atenta, preocupada com este fenômeno.
Dados divulgados hoje pela Amnistia Internacional contabilizam 37 pessoas mortas só nas últimas duas semanas. Através de um comunicado que a reportagem da Voz da América em Maputo teve acesso, a Amnistia Internacional exorta o governo moçambicano para que empreenda ações rápidas visando a proteção de civis. A polícia diz que está no terreno em ações de caça aos bandidos e já contabiliza 300 de detidos desde que os ataques começaram em outubro do ano passado. Inácio Dina é o porta-voz do Comando-Geral da Polícia Moçambicana.
Estamos a falar, a essas alturas, de cerca de 100 e tal que estão detidos a serem interrogados. Há 300 e tal processos, vários outros processos remetidos nos tribunais, porque as Forças de Defesa e Segurança estão a toda a extensão destes pontos onde estão a acontecer esses fatos a perseguir.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Os corpos de 5 jovens imigrantes moçambicanos assassinados no último fim de semana em locais separados da região de Johannesburg vão ser trasladados este fim de semana para Maputo. Na região das minas de platina, o mineiro moçambicano, detido em estado de embriaguez pela polícia, foi encontrado morto na sua cela no dia seguinte. A polícia alega que o mineiro se suicidou. Simeão Ponguane.
O delegado do Ministério Moçambicano do Trabalho na África do Sul, entretanto, desconfia das declarações da polícia e exige autópsia.
Há informações tais que a polícia o encontrou morto, supostamente ter se enforcado dentro das celas da polícia. Então, estas versões todas, nós ainda não temos um posicionamento certo.
A informação sobre os assassinatos foi confirmada no final desta quarta-feira por alguns familiares das vítimas. Os autores dos crimes e os motivos são ainda desconhecidos. A família de Moisés Raimundo, 38 anos, apunhalado no peito na noite de sábado, quando celebrava o seu aniversário natalício, está muito traumatizada, pois desconhece o motivo do crime, cujo autor está à monte. Um membro da família conta que o malogrado, sua esposa e amigos estavam a divertir-se no restaurante-bar em Regent's Park, sul de Joanesburgo. Moisés Raimundo saiu por algum instante e 20 minutos depois foi encontrado estatelado no chão, banhado em sangue.
Eles, quando levaram ele para lá, pensaram que são tiros. Só que depois os médicos disseram que não, isso é faca.
Vimos já ele e picaram-lhe aqui assim. Dizem que estavam para assaltar, queriam um telefone. Só que o telefone apareceu.
Moisés Raimundo deixa viúva e três crianças menores de idade. Entretanto, algumas horas depois, no mesmo local e no mesmo dia em que o jovem Moisés Raimundo foi assassinado, um funcionário da delegação do Ministério Moçambicano do Trabalho na África do Sul sofreu agressões físicas e roubaram-lhe o carro da instituição. No mesmo fim de semana, três jovens moçambicanos foram brutalmente assassinados no bairro de Fossil Ras, cerca de 40 quilômetros mais a sul de Joanesburgo. Um dos familiares das vítimas, Elias Mangazi, disse à Voz da América que no total foram 5 jovens mortos no mesmo local, 3 dos quais moçambicanos, mas a polícia ainda não tem pistas do paradeiro dos criminosos nem os motivos do crime.
3 moçambicanos e 2 sul-africanos, que eles também estão assassinados lá, vão avançar no sábado e esse também vai avançar no sábado. E tem outro também em Joanesburgo que foi assassinado quando estava a fechar a loja dele.
Pelo menos 10 moçambicanos foram assassinados em locais separados em menos de um mês na região de Joanesburgo. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguane. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, continua a visita a São Tomé e Príncipe. Há, no entanto, novidades para os idosos cabo-verdianos ali residentes. Eugênio Teixeira.
Depois de encontros institucionais ontem com autoridades santomenses, hoje o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva deslocou-se à zona sul de São Tomé, ao distrito de Caué, tendo visitado 3 roças, Porto Alegre, Ribeira Peixe e Dona Augusta, para ter o contacto, o pulsar das comunidades cabo-verdianas. As questões levantadas surgiram, questões além de apoios financeiros, o aumento do complemento da pensão que o governo de Cabo Verde atribui aos mais idosos da comunidade cabo-verdiana aqui em São Tomé. Saiu então a questão da atribuição da nacionalidade cabo-verdiana aos descendentes de cabo-verdianos. Muitos jovens colocaram este problema ao primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, tendo o chefe do executivo cabo-verdiano prometido trabalhar juntamente com a embaixada de Cabo Verde aqui para se abrir um novo processo extraordinário no sentido de atribuir nacionalidade aos descendentes de cabo-verdianos. Também focou-se a questão de alguns idosos que vieram já há muitos anos de Cabo Verde e que não têm documentos nem de Cabo Verde nem de São Tomé, e o chefe do governo também prometeu resolver este problema. Quanto à atenção que o governo cabo-verdiano atribui aos idosos aqui em São Tomé, neste momento tem uma pensão mensal de 20 dólares e Ulisses Correia Silva assumiu o compromisso de aumentar esta pensão em 2019 para 40 dólares mensais. O chefe do governo cabo-verdiano prossegue a sua visita com uma deslocação esta sexta-feira à região autónoma do Príncipe, como se sabe, a região cuja população maioritariamente é cabo-verdiana. Eugênio Teixeira, em São Tomé, acompanhando a visita do primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva.
E nós continuaremos também aqui na Voz da América a contar com a colaboração de Eugênio Teixeira nesta visita de Ulisses Correia Silva a São Tomé e Príncipe. Na Guiné-Bissau passam hoje 20 anos depois do conflito político-militar que opôs então o Presidente da República, Nino Vieira, e a Junta Militar de Assoumane Mané. Para muitos guinenses, tal como reporta o Lassana Kassamá, o 7 de junho ficou na história como um marco devastador do tecido infraestrutural, económico e social do país.
O afastamento brutal da classe elite do exercício político e governativo, instabilidade quase que crónica, assassinatos políticos e militares, empobrecimento da estrutura empresarial guinense, desequilíbrio e falta do poder de renda das famílias, são notas que seguiram a um conflito que opôs os antigos camaradas de luta pela independência da Guiné-Cabo Verde. Mas, na altura, 7 de junho de 1998, era tido pela maioria da população como um renovar de esperanças com o objetivo único de afastar Nino Vieira, que vinha de um poder de 18 anos, como Presidente da República. Afonso Té, um dos altos oficiais militares, que esteve ao lado do Presidente Vieira e, na altura, vice-chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, lembrou que os fatores políticos foram as causas essenciais do levantamento militar de 7 de junho de 1998.
Foram vítimas, pura e simplesmente, de uma disputa política interna no PGC, agradada com a intervenção da parte da oposição.
O coronel na reserva que qualificou Malamba Keisanya, então presidente do Parlamento e mais tarde presidente da República, como mestre de toda a jogada, sublinhou que a questão geracional levantada na altura dentro das Forças Armadas como uma das razões do conflito era falsa. Sobre esse pormenor, disse que Nino Vieira apenas foi vítima da intriga, vinda dos seus próprios camaradas de luta, associada aos interesses políticos dentro do PSGC e da oposição guineense.
Ele teve descuidos enormes. O que nós avisamos, à medida que os sinais apareciam, fomos produzindo informações sobre esses sinais. Mas, entretanto, eles conseguiram convencer-lhe que nós estávamos a meter-lhe em problemas e ele não escutava. O PSGC estava armado para desencadear essa guerra, só que não estavam preparados para uma guerra civil, estavam preparados para um golpe de Estado.
Uma interpretação diferente sobre as motivações da guerra de 7 de junho tem o então porta-voz da Junta Militar, José Zamora Induta.
O que eu posso dizer aqui é que havia, de facto, um mal-estar dentro dos quartéis. Isto havia. Como referência, posso-vos aqui dar apenas dois exemplos. Quando é que surgiu as primeiras legislações relativamente às Forças Armadas? Estou-me a referir o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, estou-me a referir a Lei de Base da Organização das Forças Armadas. Só apareceram depois da Guerra 7 de Junho.
Zamora induta hoje contra almirante, que nega qualquer responsabilização da Junta face ao atual cenário de instabilidade, sente-se frustrado, mas não arrependido por ter feito parte dos militares que se levantaram na altura contra a situação reinante.
Uma coisa posso-vos dizer, que há sim frustração relativamente ao que nos motivou pegar nas armas, uma perspectiva de ao nosso limite. Quem governa não somos nós. Criamos apenas condições para que o povo possa pronunciar, o povo possa escolher os seus governantes e esses governantes nos frustraram.
Muitas vozes defendiam por isso que a Junta Militar deveria assumir o poder.
Tínhamos que ser coerentes connosco mesmo. Prometemos à população que não era a nossa intenção assumir o poder e não fizemos. Não tínhamos que fazer, ainda que houve motivos que possam ser mais alto gritantes possível, mas para nós não justificava.
Com Nino Vieira no exílio, Ansumani Mana era morto em 2002 pelos seus camaradas da Junta Militar, acusado de tentativa de golpe de Estado contra o então Presidente da República, Kumbela. Junta Militar e Governamental, como eram apelidadas as duas forças militares opostas, fizeram calar as armas, mas a guerra pelas posições dentro das Forças Armadas nunca se cessou, até a morte de Nino Vieira em 2009. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Líderes das democracias mais industrializadas do mundo reúnem este fim de semana em Quebec, no Canadá, na cimeira do G7, no meio de crescentes tensões sobre o comércio global. Ministros das Finanças desses países preparam a cimeira dos seus líderes. Jacob Kierkegaard, do Instituto Peterson de Economia Internacional, disse que a decisão da administração Trump de impor tarifas sobre a importação de alumínio e aço aos seus aliados mais próximos vai resultar no maior isolamento dos Estados Unidos e é uma grande ameaça de guerra comercial. Kierkegaard diz que essa imposição e a intenção de fazer o mesmo em relação a peças da indústria automóvel é uma receita não para uma guerra comercial global, mas para uma guerra comercial entre os Estados Unidos contra todos. Na quarta-feira, o diretor do Conselho Económico Nacional aqui dos Estados Unidos, Larry Kudlow, defendeu a posição da administração e disse que a reprovação das tarifas é uma briga de família. Para Larry, o presidente Trump está muito claro em relação à sua reforma do comércio e será feito o necessário para proteger os Estados Unidos, suas empresas e sua força de trabalho.
We will do what is necessary to protect the United States, its businesses and its workforce.
Mas alguns economistas dizem que a política América Primeiro conduzirá os Estados Unidos para um resultado solitário. Alguns olham para o Canadá, que acolhe a cimeira deste ano, para iniciar o debate. O ministro canadiano das Finanças, Bill Morneau, disse que a situação vai provocar a perda de emprego nos Estados Unidos, no Canadá, e o seu país vai responder adequadamente para mostrar que essa perspectiva não prevalecerá. O Canadá e países europeus ameaçaram retaliar impondo tarifas sobre produtos americanos. Mas a briga familiar poderá ter graves consequências para a liderança americana no mundo, que analistas dizem que poderá beneficiar a China. Mas o secretário americano do Tesouro rejeita tal argumento de que os Estados Unidos estão a abandonar a sua liderança na economia global e diz que os resultados, que são a baixa taxa de desemprego e a confiança entre consumidores e empresas, falam por si.
críticos dizem que os Estados Unidos serão recebidos com frieza na Cimeira de Quebec. A Human Rights Watch indicou que a falha do governo do Zimbábue em efetuar reformas legais e eleitorais ameaça a credibilidade do sufrágio do próximo mês. Trabalho de Sebastião Mofo, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O diretor da Human Rights Watch, Dewa Mavinga, referiu que o Zimbábue arrisca a ter um novo sufrágio falseado, a menos que o presidente Emmerson Mnangagwa cumpra a promessa e introduza reformas eleitorais genuínas antes do sufrágio de 30 de julho.
In Zimbabwe, there is lack of reforms that risks credible elections. We call on President Mnangagwa to act on his pledge for free and fair elections.
No Zimbábue, diz Mavinga, existe uma falta de reformas que arriscam eleições credíveis. Apelamos ao presidente Mnangagwa para que cumpra a promessa de eleições livres e honestas. Pedimos ao presidente Mnangagwa que vá para além das medidas de retórica e introduza medidas genuínas para pôr ao mesmo nível os candidatos e os partidos. Falando em Harare, Mavinga apelou à eliminação da viciação institucional.
A key step would be where the state media gives equal coverage and access to all political parties without bias or favor.
Uma medida será que os mídias estatais ou controlados deem a cobertura igual a todos os partidos políticos, sem favoritismo. As forças militares e de segurança do Estado, que durante muitos anos interferiram nos assuntos políticos e eleitorais, afetaram o direito dos zimbabueanos de votar nos candidatos da sua escolha. A Human Rights Watch acrescentou que o estudo que efetuou em maio encontrou as forças de segurança envolvidas no processo eleitoral, legislação abusiva e violência e intimidação por parte do Partido do Poder, contribuindo para um ambiente que não conduz a eleições livres e honestas. A Human Rights Watch diz ter encontrado pelo menos 15% da reação da Comissão Nacional Eleitoral integrada por entidades militares. Mnangagwa enfrenta Nelson Chamisa, do principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática, entre outros opositores. O sufrágio de 30 de julho será o primeiro nos 38 anos de independência do Zimbábue, sem Roberto Mugabe, que se demitiu em novembro passado, cedendo à pressão dos militares. Mnangagwa levantou a proibição da presença de observadores ocidentais, mas a oposição sustenta não ter sido uma medida suficiente. Esta semana, os partidos da oposição protestaram contra a recusa da Comissão Eleitoral em divulgar os cadernos eleitorais e sublinharam que Mnangagwa deve certificar a lista para que o Zimbábue tenha um sufrágio credível.
Horas 52 minutos e 40 segundos aqui em Washington, João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol, jogos de preparação para o Mundial que arranca dentro de uma semana. Duas equipas que vão lá estar vão defrontar-se hoje, Inglaterra e Costa Rica. Islândia, que faz a sua estreia no Mundial, defronta o Ghana, que não vai estar lá. Uruguai defronta o Uzbequistão. Portugal defronta a Argélia. Portugal vem de dois empates em dois jogos anteriores de preparação com a Tunísia e a Bélgica. A Argélia enfraquecida não vai ao Mundial. Mas hoje os olhos estão postos em Cristiano Ronaldo, que faz o seu primeiro jogo pela seleção, isto após a vitória com o Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa. Mas todos os jornalistas a quererem falar com Ronaldo para saber se vai ou fica no Real Madrid. O jornal português Record diz que a decisão de Ronaldo sair do Real é, citamos, irreversível. Os jornais espanhóis, desportivos, mais comedidos. Futuro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid complica-se e muito. É o título do Marca, enquanto o Mundo Deportivo diz que, citamos, o caso Cristiano começa a cansar o Real Madrid. Já o jornal AS diz que o agente de Ronaldo, Jorge Mendes, vai reunir-se hoje com a hierarquia do clube. Cristiano Ronaldo aparentemente quer mais dinheiro. Segundo diz, está cansado de promessas que lhe foram feitas e não foram cumpridas. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, disse que todos os anos se fala isso e depois nada se passa. Ora bem, mas quais são as opções de Ronaldo? Poucas. O seu contrato com o Real Madrid expira dentro de 3 anos, ninguém vai pagar cláusula de rescisão e mesmo se o Real o deixar ir embora, então para onde vai? Com o seu alto salário e aos 33 anos de idade? não é de prever longos contratos. É, há sempre a China. Continuamos com o futebol. A FIFA publicou hoje os seus rankings nos 10 primeiros a assinalar a descida de Espanha 2 lugares para 10º, a subida de Polónia 2 lugares para 8º. No topo continua a Alemanha, seguido do Brasil, Bélgica e Portugal. A Argentina está em 5º. O melhor país africano é a Tunísia, está no Mundial. No ranking está em 21º lugar, caiu 7. Os melhores dos PALOPs estão em queda, grande. O melhor país dos PALOPs continua a ser Cabo Verde, embora tenha caído 7 lugares para 65º. Moçambique caiu 8 para 114º. Guiné-Bissau caiu 17 lugares, está no 121º. Acima de Angola, que subiu um lugar para 137º. São Tomé também subiu 1. E falando dos PALOPs, não podemos deixar aqui de mencionar o filme que se estreia hoje em Moçambique. É sobre a vida desse grande jogador que foi Eusébio, mas é titulado Ruth. Porquê? É, vão ver o filme. É do realizador português António Pinhão Botelho. Basquetebol americano. O Golden State Warriors está a um jogo de sagrar bicampeão. Ontem foi ao campo do Cleveland Cavaliers vencer por 110-102, comando à final por 3-0. No jogo de ontem, o herói dos Golden State Warriors foi Kevin Durant, 43 pontos e alguns lá do meio da rua mesmo. Stephen Curry ficou-se pelos 11 pontos. No Cleveland Cavaliers, o melhor marcador foi LeBron James. É, é sempre ele. Marcou 33 pontos, Kevin Love marcou 20, não chegou. O próximo jogo é já amanhã.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Sebastião Kiakumbo, presidente da Organização Nacional de Apoio e Inserção de Estudantes Angolanos provenientes do exterior. E a caminharmos para o final, tal como sempre acontece, apresentamos as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. Começamos hoje pelo New York Times, aliás, começamos pelos dois. O New York Times e o Washington Post abordam o mesmo tema, os resultados das eleições primárias. O New York Times indica que os resultados dão aos democratas a esperança de recuperar a Câmara dos Representantes. O Washington Post destaca que os democratas receberam incentivo para controlar a Câmara, mas isso pode não acontecer. O New York Times escreve que o Speaker Paul Ryan indicou que a Câmara pode votar legislação sobre a imigração. O Washington Post escreve que Trump lamentou ter de viajar para a cimeira do G7 no Canadá antes do encontro com o dirigente norte-coreano Kim Jong-un. Estamos a falar do encontro que terá lugar na Singapura no dia 12 deste mês. Com esta nota, marcamos também o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina neste momento a nossa transmissão em onda média, uma transmissão em particular para Angola. Amigos, até amanhã. Fiquem dentro de instantes com o Paulo Oliveira para a terceira e última parte. Um grande abraço do Max Miguel.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet a voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584, 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 26 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira, e a produção continua a Doris Dotes, a nossa técnica continua a ser de Dan Clapton. Temos do dia, primeiro-ministro japonês Shinzo Abe encontra-se na Casa Branca. Presidente do Burundi não se candidata a novo mandato. 7 de junho de 2018, quinta-feira, estaremos com a série de Deus 10 Erros, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Cinco mortos, dois feridos, 70 casas queimadas e uma unidade sanitária vandalizada. É o balanço de mais uma ofensiva de grupos armados no norte de Cabo Delgado. A recente ofensiva registrou-se na manhã desta quinta-feira na localidade na Malaluco, distrito de Kisanga, como nos refere William Mapota.
De acordo com as autoridades locais, 2 vítimas mortais, 2 foram carbonizadas e 3 morreram vítimas de catanada. O governador de Cabo Delgado, Júlio Parruque, manifesta preocupação com a situação.
Toda a província em si continua atenta, preocupada com este fenómeno.
Dados divulgados hoje pela Amnistia Internacional contabilizam 37 pessoas mortas só nas últimas 2 semanas. Através de um comunicado que a reportagem da Voz da América em Maputo teve acesso, a Amnistia Internacional exorta o governo moçambicano para que empreenda ações rápidas visando a proteção de civis. A polícia diz que está no terreno em ações de caça aos bandidos e já contabiliza 300 de detidos desde que os ataques começaram em outubro do ano passado. Inácio Dina é o porta-voz do Comando-Geral da Polícia Moçambicana.
Estamos a falar, a estas alturas, de cerca de 100 e tal que estão detidos a ser interrogados. Há 300 e tal processos, vários outros processos remetidos nos tribunais, que as Forças de Defesa e Segurança estão a toda a extensão destes pontos onde estão a acontecer esses fatos, a perseguir.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
E desde Washington, a economia com o Álvaro Lúger Andrade.
E na atualidade económica, as empresas estrangeiras operarem em Angola retiraram 2,3 mil milhões de dólares do país no ano passado, de acordo com o relatório sobre o investimento mundial da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, divulgado hoje. O documento indica ainda que o investimento direto estrangeiro em Angola, a terceira maior economia de África, foi outra vez negativo, no valor de menos 2,3 mil milhões de dólares, face aos 4,1 mil milhões de dólares em 2016, com as filiais estrangeiras no país a transferirem fundos para o exterior através de empréstimos entre companhias. Aquela agência das Nações Unidas dá conta que, para além disto, o panorama em Angola é também negativo, porque a produção petrolífera declinou e os fundamentos macroeconómicos deterioraram-se. E ainda em Angola, a companhia petrolífera Chevron vai investir dentro, em breve, 1 mil milhões de dólares americanos na linha de conexão de gás residual do Sanha, no Soio, na província do Zaire. O referido projeto vai fornecer gás à fábrica Angola NNG, situada no Soio, anunciou o presidente do Conselho de Administração da companhia americana, Mike Worth. O investimento estrangeiro em Moçambique caiu 26% para 2,3 mil milhões de dólares devido à austeridade e à crise da dívida, indica o relatório sobre investimento mundial da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. O documento revela, no entanto, que as perspectivas de longo prazo assentam na exploração do potencial do país no gás natural liquefeito e no reinvestimento dos lucros em projetos que avancem o desenvolvimento económico. número de americanos que solicitaram auxílio-desemprego caiu inesperadamente na semana passada, apontando para um novo aperto nas condições do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Os pedidos de auxílio diminuíram em 1.000 para 222 mil em números ajustados sazonalmente na semana encerrada 2 de junho, informou hoje o Ministério do Trabalho. Economistas consultados pela Reuters previam que os pedidos de auxílio-desemprego aumentariam para 225 mil na semana anterior. As principais bolsas europeias estavam em alta meio da manhã de hoje à espera da evolução do produto interno bruto da zona euro no primeiro trimestre. O Eurostoxx 600 subia 0,34% e as bolsas de Paris e Frankfurt também aumentaram 0,73% e 0,45%, respectivamente. A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1 dólar e 18 centavos contra 1 dólar e 17 centavos de ontem. Por seu lado, o barril de petróleo Brent, para entrega em agosto, começou o dia em alta a 75,84 dólares no mercado de Londres.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como temos anunciado, o convidado da manhã do Fala Só será Sebastião Kiankuba, o presidente da Organização de Apoio e Inserção de Estudantes Angolanos provenientes do exterior.
Desta semana da rubrica 2Rs à África Ocidental, vamos continuar a falar do G5, uma força conjunta do Sahel, constituída por 5 países, Tchad, Mauritânia, Burkina Faso, Mali e Níger. Os politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann vão falar do que caracteriza estes países, o que têm de comum e em que diferem. Falaremos também dos interesses exteriores naquela área. Rui, o que caracteriza estes 5 países?
O primeiro ponto, obviamente, é que eles fazem parte deste eixo, digamos, desta zona simbólica que a gente chama o Sahel. Mas eles têm vários pontos em comum e que não são os pontos em comum que a gente poderia dizer os melhores. Por exemplo, todos eles têm governos frágeis. É uma situação económica e social extremamente delicada devido a este tipos de governação têm sido muito criticado até pelas organizações internacionais. Depois, os serviços de segurança e as forças armadas destes 5 países, neste momento, estão extremamente desorganizadas e minadas pela corrupção, que é outro grande problema que a França tenta resolver, digamos, como país patrono do G5 e de onde parte a ideia. Há um ponto também extremamente complexo, que é comum aos 5 países, que é a complicidade dos militares de cada um destes países com as organizações terroristas, o que tem facilitado algumas ações, como no Burkina Faso. A gente viu que nos últimos atentados em Ouagadougou, os terroristas tiveram precisões muito específicas, indicações muito específicas, seja dos horários, seja dos locais, a própria morfologia dos locais que eles iam atacar. E há outro ponto também muito interessante, negativo, que é as desconfianças recíprocas que existem entre estes países. Existe uma grande rivalidade fronteiriça, existe uma grande desconfiança, digamos, na partilha do que eles consideram como soberania e até mesmo na cooperação no campo das informações. E foi esse também o motivo que levou a França a dar um empurrão para a criação do G5, para ultrapassar, digamos, esta luta, esta rivalidade que é comum aos cinco países. Por outro lado, como já falamos várias vezes, há uma forte influência e até mesmo ingerência da França nos cinco países que foram ex-colónias da França. E sentimos cada vez mais, também no conjunto dos cinco, uma presença muito importante da China e da Rússia e, por outro lado, dos Estados Unidos no campo da defesa.
Isto, claro, sem falar da presença das próprias Nações Unidas nesta área.
Todas as organizações internacionais estão presentes, lá quase, digamos, organizações internacionais que operam nesta zona africana, não é? As Nações Unidas têm um papel extremamente importante, principalmente no Mali.
Rui, falaste da desconfiança, por assim dizer, que há entre os próprios membros que compõem esta força. Como é que então isto funciona, de facto, tem impacto, de facto, nesta área?
Acaba por ter muito impacto. A gente vê, por exemplo, dando três exemplos, que são os mais próximos, digamos assim, a desconfiança entre a Mauritânia e o Mali e o Burkina. O Burkina acusa a Mauritânia de ter feito um pacto com organizações terroristas e, por esse motivo, as organizações terroristas não operam no interior da Mauritânia. Um pacto que teria uma certa semelhança com o pacto com o diabo, que o antigo presidente Blaise Compaoré de Burkina Faso tinha feito também com as organizações terroristas, e quando ele é retirado do poder em 2014, começa a atividade terrorista no Burkina Faso. Por outro lado, entre o Burkina e o Mali, existem sempre problemas na fronteira, e esses problemas na fronteira muitas vezes são causados até por a mobilidade das populações que partilham a mesma etnia, neste caso específico os Fulas. Para além disso, de refugiados do norte de Burkina Faso que vêm do Mali têm sido acusados pelas populações burkinabés no sul do país de serem eles os responsáveis e o ninho de terrorista que tem aumentado o número de ataques no próprio Burkina. Obviamente que isto cria uma situação muito complexa, fronteiriça, entre os dois países. O Agadougou acusa também o Mali de não controlar as suas fronteiras e muitos dos terroristas que operam no Burkina passarem as fronteiras sem qualquer problema e, por vezes, até com a complicidade das Forças Armadas Malianas.
Raul, esta é uma área em que não é só o G5, portanto, não é só esta estrutura que existe. Existe tropas americanas, apoio da União Europeia, houve tropas francesas, há tropas francesas, há a presença das Nações Unidas. Como é que tudo isto funciona nesta área?
Bom, funciona movido por interesses próprios. Por exemplo, a União Europeia tem uma grande preocupação quanto à questão migratória, e essa é uma das suas prioridades. Por outro lado, os Estados Unidos mantêm ali uma presença, na zona também central da África, não é? Digamos que há um novo umbigo em África a ser esta banda saheliana. Os americanos têm tido uma posição muito dúbia porque inicialmente não apoiavam, negaram-se a financiar o G5 e fizeram um grande lobby nas Nações Unidas para que o G5 não fosse constituído. Até que mais tarde houve quatro militares americanos que estavam na zona, sobretudo para combater e obter informações relativamente ao Boko Haram. Houve quatro militares americanos que ficaram emboscados e isso mudou imediatamente a posição dos americanos que já contribuíram em muito para o G5, em termos financeiros. Depois os americanos também têm novas bases de drone, que é um instrumento muito importante na guerra das informações. Têm duas bases de drones, uma no Nigéria e outra no Burkina Faso, e, portanto, os americanos, eu creio que estão aqui, sobretudo, a querer contrabalançar a influência que a França tem na região e que a França tem no G5. E, portanto, não sendo uma proxy war, é, de certa maneira, uma proxy intelligence. Há aqui esta competitividade entre franceses e americanos nesta região da África. Nesta e em todas, mas neste caso em particular, há esta situação. Depois, as Nações Unidas têm tropas no terreno e debatem-se, sobretudo, com a questão que o Rui falou há pouco, que é a questão da operacionalidade e do entendimento entre estas cinco entidades. Entendimento transversal é que ainda não foi conseguido porque ainda não se criou uma estrutura transparente para onde os dinheiros sejam transferidos
e que haja, de facto, transparência e que não haja dúvidas sobre a canalização destes fundos. E parece-me que este é o problema fundamental. Ainda relativamente ao dinheiro e a presenças internacionais, o detalhe da necessidade de dinheiro para o G5 encontra uma dificuldade muito simples. A França já tinha, terá gasto até então, até agora, cerca de 650 milhões de dólares de euros na Operação Barkhane. E, portanto, está completamente esgotada em termos desse recurso financeiro e não pode contribuir mais. A União Europeia contribuiu com uns parques, 50 milhões de euros, e foi considerado até uma nota, porque não chegava a cobrir as despesas necessárias. E, em último caso, virou-se para a última solução, foi recorrer aos sauditas. E os sauditas oferecem o dobro daquilo que a União Europeia ofereceu. Os sauditas ofereceram 100 milhões de euros, e são estes próprios sauditas que estão também a implementar o abismo na região, que é aquilo que o G5 está a combater. Portanto, há esta pressão aqui em todo este sistema.
Rui.
O Raul está tocando um ponto extremamente importante, que é a questão do financiamento do G5. Que, quando uma pessoa fala de financiamento do G5, a gente está a falar, obviamente, de uma questão de dinheiro. E nestes 5 países, principalmente no Mali, no Burkina, no Níger e no Chad, temos que ver que as populações que são afetadas pelo fenómeno da atividade das organizações terroristas são zonas em que as populações se sentem completamente abandonadas pela autoridade estatal, exatamente por falta de financiamento, destes, digamos, falta de meios financeiros que estes países não dispõem para controlar essas regiões onde povilham estas organizações terroristas. Este financiamento, por um lado, do G5, que é considerado como absolutamente insuficiente, assim como o número de militares próprios aos 5 países, que devem atingir os 5 mil homens ainda este ano, para cobrir um território que é equivalente de Portugal até à Ucrânia. É considerado completamente insuficiente também.
Uhum. O que portanto, é que portanto isto pode-se dizer que são problemas na capacidade operacional, para além da questão do financiamento.
Capacidade operacional, sim. Mas
que depois é afetada na capacidade logística. Rui, desculpe interromper-te. A capacidade operacional é de facto insuficiente por todas as razões que tu disseste, mas há que acrescentar uma incapacidade logística perante a extensão de território que tu acabaste de descrever. São 2 milhões de quilómetros quadrados.
Exatamente.
A comparação de que existe aqui de Portugal à Ucrânia é, se calhar, ainda melhor, porque visualiza mais a extensão territorial, mas é quando fica melhor. Mas, de facto, o problema logístico, depois, também é um problema a acrescentar ao problema operacional. De facto, pela dimensão deste espaço amplo, não é?
Há a questão das populações locais, principalmente, por exemplo, no Mali, no Burkina e no Niger, que algumas populações, quando eu estou a dizer, são daquelas regiões abandonadas pela autoridade estatal, em que se sentem quase mais próximas das organizações terroristas do que o próprio Estado. Isto é um cenário extremamente grave, que é uma realidade no terreno. Então eles organizam-se em grupos de autodefesa, porque por um lado eles têm que se proteger das forças armadas estatais, tal como aconteceu no Mali, e por outro lado outros grupos têm que se defender também dos ataques dos terroristas. Isto são cenários realistas que a gente vê no Mali e no Burkina, que podemos fazer uma projeção para o curto prazo. Uma organização de autodefesa militar da população, o passo que ela dá para se transformar numa milícia armada ou numa organização terrorista, é muito pequeno esse passo. Portanto, quando falamos de financiamento
do G5. Devia-se também estar a falar do financiamento para o desenvolvimento destas zonas onde o Estado é completamente ausente, que é aqui, digamos, o terreno fértil das organizações terroristas. Não é?
Aliás, no centro da criação desta força estava não só combater o terrorismo e o narcotráfico, como também restaurar a autoridade do Estado e permitir assim o regresso das pessoas que foram deslocadas e de refugiados.
É o que tem sido um fiasco, porque o número de refugiados do Mali para o norte do Burkina Faso é cada vez maior. Portanto, demonstra um certo fiasco dessa intenção de desenvolvimento destas zonas esquecidas pelo Estado e, por outro lado, financiar os governos e as forças de segurança e as forças militares locais também para terem uma certa autoridade no próprio terreno. A isto, obviamente, temos que colocar o problema da corrupção que é crónica nestes cinco países.
Raul,
deixa-me acrescentar uma coisa relativamente a isso que estás a dizer e às locações das populações. A Operação Panhal, que foi uma operação em conjunto entre tropas malianas e burkinabés, teve como consequência a mudança de refugiados para uma área do Mali, no caso Gossi, que estava altamente deficitária em comida, bebida, onde o banditismo imperava e havia um crescente tensão entre comunidades. E esta ida de refugiados para esta zona foi criar mais tensões. Portanto, é pior ainda do que o soneto, muitas das vezes. Os militares fazem a intervenção, deslocam populações e depois colocam as populações localidades ainda mais tensas do que aquelas de onde vieram. E isto faz com que os militares perdam a popularidade. Um dos grandes problemas desta região é, de facto, o turista ser visto como o bom da festa, como o bom de todo este confronto. Um militar, por exemplo, numa operação em que um grupo seja maioritariamente constituído por uma determinada etnia, a mensagem que passa da parte dos turistas é: eles não estão a combater a nós, eles não estão a combater o Islão, eles não estão a combater o extremismo que nós, ou a senda reta que nós propagamos. Eles estão a combater os ADCs, filhas, ou Sundrai, ou outra etnia qualquer, porque atacou-se um grupo que é maioritariamente constituído por uma determinada etnia. E, portanto, aqui os militares saem com um ódio tremendo deste confronto ideológico e desta guerra da propaganda.
Obrigada. Foi mais uma edição da rubrica 2Rs África Ocidental com os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires, com a moderação da Ana Guedes. Então, até à próxima edição.
Passagem agora para a música. Vamos ficar com Alice Metton, No Roots.
I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night.
Alice Metton, Passagem para as notícias desta quinta-feira, dia 7 de junho de 2018. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe deslocou-se à Casa Branca para reiterar os interesses de Tóquio antes e passando a cimeira da próxima semana com o dirigente norte-coreano Kim Jong-un. O presidente Trump e o primeiro-ministro japonês estão neste momento numa conferência de imprensa a que faremos referência nas nossas emissões futuras. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, anunciou que não se candidatará a um novo mandato no mesmo dia em que promulgou a nova Constituição, refredada em maio, que lhe permite permanecer no poder até 2034. Mais de 73% dos 4,7 milhões de eleitores do Burundi aprovaram a 17 de maio alterações na Constituição que alargaram os mandatos presidenciais de 5 para 7 anos. O Burundi mergulhou numa grave crise política depois do anúncio da controversa candidatura de Pierre Nkurunziza a um terceiro mandato em abril de 2015. Seis das crises mais negligenciadas do mundo estão localizadas em África, onde conflitos causaram a fuga de milhões de pessoas, disse o Conselho para os Refugiados da Noruega. A organização indicou que a situação se deve à falta de atenção dos meios de informação, de ajuda e de vontade política. O relator coloca no topo da lista a situação na República Democrática do Congo, que já levou a mais de 5 milhões de pessoas a abandonar as suas zonas de residência, seguido do Sudão do Sul, Burundi, Etiópia, República Centro-Africana e Nigéria. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 8 de junho, a maior parte do mundo observa o Dia Mundial dos Oceanos das Nações Unidas. A ideia é recordar às pessoas a importância que os oceanos mundiais têm para toda a vida na Terra, para celebrar a sua beleza e chamar a atenção para o impacto que a atividade humana tem sobre os oceanos. Este ano, o tema é impedir que a poluição dos plásticos e encorajar soluções para um oceano saudável. Os oceanos do mundo cobrem 3/4 da superfície da Terra e contêm 97% da água do nosso planeta. Produzem mais de metade do nosso oxigênio, ajudam a regular o nosso clima, absorvem o dióxido de carbono e apoiam a maioria da abundância de vida no nosso planeta. Quase metade das espécies da Terra depende dos oceanos para a sobrevivência e para muito do resto, incluindo as pessoas, os oceanos melhoram a qualidade de vida. Os oceanos são igualmente indispensáveis para a economia do mundo, porque são a chave para os transportes e a diversão. Mais de 95% do que se encontra na água submersa permanece inexplorado e com quase certeza nas suas profundezas pode conter a cura para muitas doenças, a resolução para muitos problemas. E mesmo assim, cerca de 40% dos oceanos do mundo estão profundamente afetados pelas atividades que resultam em poluição, excesso de captura de pescado e a perda de habitats costeiros. De especial preocupação são os detritos de plástico. Alguns são provenientes das embarcações que navegam nos nossos rios, lagos e mares e acabam por ir parar ao mar. No entanto, cerca de 8 milhões de toneladas métricas de desperdício plástico escorre anualmente da Terra para o oceano. Ali começa a partir-se e até que se tornem pequenos fragmentos conhecidos como microplástico. Os plásticos são uma ameaça séria por se degradarem muito devagar, enrolando criaturas marinhas, danificando os habitats como os recifes de coral e são ingeridos pelos animais marinhos. Pesquisadores documentaram o impacto do plástico em mais de 650 espécies marinhas diferentes, incluindo tartarugas, focas, baleias, golfinhos, pássaros e peixes. No Dia Mundial dos Oceanos, devemos recordar que a saúde e a segurança dos nossos oceanos é da nossa responsabilidade coletiva, algo que não podemos dar ao luxo de negligenciar. Apenas através da boa manutenção podemos salvaguardar a saúde dos nossos oceanos e assegurar que os oceanos continuem a corresponder às necessidades das gerações futuras. Foi um editorial que foi tido dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América de 7 de junho de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.